partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
E hoje o nosso tema é esperança para as novas gerações. Esperança. Será que existe esperança para as novas gerações? Será que tem jeito essas novas gerações? Há esperança para essas novas gerações? Você já se perguntou, se você já passou talvez dos 40, passou dos 50, você já não falou aquela frase ou pensou aquela frase, será que existe esperança para essas novas gerações? Qual que é o problema? Muitas vezes nós olhamos para as novas gerações, esses jovens que estão vindo aí, e temos a tendência de olhar para eles e falar assim, não, mas se fosse no meu tempo não seria assim. Se fosse como nós seguíamos a Deus, como nós seguíamos a igreja, como nós seguíamos a religião, como nós seguíamos a Cristo, não seria assim. Esses jovens, eles estão todos perdidos. E nós temos a tendência de dizer o seguinte, verdades impopulares. É o problema, é que para essas novas gerações, as verdades do Evangelho são impopulares. E às vezes, nós dizemos, queremos, temos que falar a verdade, eles têm que ouvir a verdade, e a verdade vai mudá-los. Mas nós não percebemos que o jeito, a forma, o estilo de passar a verdade para eles, para as novas gerações, ela muda de geração em geração, ela vai mudando. Eu não sei se você já olhou uma propaganda de carro, se você lembra das propagandas de carro da década de 70, talvez até da década de 80. E eram aquelas propagandas engraçadas, não só por causa da falta de tecnologia, mas a propaganda era mais ou menos assim. Vinha o vendedor ali, né, a pessoa da propaganda, e falava o seguinte, esse carro é muito espaçoso, esse carro é econômico, esse carro tem X cavalos, esse carro é assim, esse carro é assado, compre esse carro. E muitas vezes a pessoa que estava assistindo a propaganda do lado de cá pensava o seguinte, bom, o que eu preciso é de um carro espaçoso, e esse é espaçoso, então é esse que eu vou comprar. Não, o que eu preciso é de um carro econômico, esse aqui, ele é um potente, então eu vou comprar o outro, que é econômico. Era fácil, você dava a informação e a pessoa ouvia e fazia aquilo que ela queria. Mas você já olhou para as propagandas de carro do ano 2000 para frente? Completamente diferente. Muitas vezes a propaganda não fala nada sobre o carro. Ela apenas mostra como você se sente enquanto está dirigindo aquele carro. Por quê? O produto é o mesmo, mas a forma de assimilação, a forma de entender, a forma que vai fazer a pessoa tomar uma decisão é completamente diferente do que era nos anos 70, nos anos 80. As novas gerações, elas não podem apenas receber uma informação. Elas querem saber, como que eu vou me sentir se eu tomar essa decisão? Como que eu vou me sentir se eu participar desse grupo? Como que eu vou me sentir se eu comer essa comida? Como que eu vou me sentir se eu fizer parte da sua igreja? Então agora, eu quero colocar para vocês, de uma forma bem clara e bem didática, três barreiras que muitas vezes nós colocamos e essas barreiras estão impedindo as novas gerações de experimentarem 100% um momento com Cristo, um momento com Jesus. Tá? Então, eu quero falar da primeira barreira. A primeira barreira é o evangelho místico. Muitas vezes nós estamos apresentando para as novas gerações um evangelho místico. Um evangelho que tem mais a ver com mágica do que com razão. Um evangelho que está mais no campo do achismo do que o evangelho prático. E as novas gerações, elas têm um pouquinho de problema com isso. Por exemplo, vou só colocar alguns exemplos simples aqui. Você já viu aquela pessoa que chega e fala o seguinte, olha só, eu tenho atrás de mim ali, eu tenho o feijão, está ali filmando, bonitinho, com a língua para fora, eu não sei porquê, cada vez que eles vão filmar e se preocupar, a tomada de câmera que eles estão fazendo, eles põem a língua para fora, para mostrar serviço. Né? E o feijão está ali e ele está na igreja e de repente ele pega a Bíblia dele, em papel e ele está folheando a Bíblia dele. E aí algumas pessoas falam assim, ó, tá vendo? O feijão fez certo, porque ele está usando a Bíblia de papel. Mas se eu uso a Bíblia no celular, a Bíblia no tablet, aí não vale. Muitas vezes as novas gerações, os jovens, eles vão olhar para isso e eles vão falar o seguinte, por que não? Eu quero entender por que não. Por que a Bíblia de papel ela é mais importante, mais santa, ela me leva mais perto de Deus do que a Bíblia no tablet ou a Bíblia no celular? Afinal de contas, o conteúdo é aquilo que importa, certo? Então, que diferença faz o método que eu uso para chegar nesse conteúdo? Então, muitas pessoas, às vezes, chegam e falam assim, não, é porque é assim e pronto. E aí fica um evangelho místico. A Bíblia de papel ela é mais santa do que a Bíblia em áudio, a Bíblia em tablet, a Bíblia em computador ou qualquer outra coisa. E as novas gerações, para elas, tem um problema grave nisso aí. Elas não gostam, elas não entendem por que, que é o evangelho místico dessa forma. Mas se você vai mais longe e diz o seguinte, não, na verdade, é porque quando você usa a Bíblia no celular, você tem um problema de chegar notificações, ou seu WhatsApp ficar tocando, o Facebook mandar uma notificação, chegar um e-mail e fica aparecendo o pop-up lá em cima, fica aparecendo a notificação e você se distrai. Ah, então entendi. Então, não tem a ver com misticismo, não tem a ver que um é mais santo que o outro, um é mais importante do que o outro. Existe uma razão. Agora eu entendo. Então, eu vou passar para a Bíblia no papel ou vou colocar o meu telefone no modo avião para que eu não seja, para que eu não me distraia. Quando eu apresento o evangelho ou a razão das minhas questões para as novas gerações, ela não pode ser mística. Vamos colocar um outro exemplo aqui? Não sei quem assistiu o sermão do pastor André ontem, eu vou usar o exemplo dele porque achei interessante. Ele estava falando sobre, por exemplo, uma macumba ali, que alguém costurou a boca do sapo, e outras pessoas estavam com medo daquele tipo de coisa. Pessoas muitas vezes têm medo de algo que é místico, mas as novas gerações, elas não têm. Normalmente elas não têm, porque o misticismo não faz sentido. Se eu estou com Deus e se eu estou seguro de quem eu sou, um sapo com a boca costurada, eu passar debaixo da escada, o gato preto passar na minha frente, isso não vai fazer diferença para mim. Muito pior do que eu jogar no lixo um sapo com a boca costurada é eu falar palavras ferinas para pessoas que estão à minha volta. Minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos, ou enfim. Para as novas gerações, não é que as verdades são impopulares, mas na cabeça dos jovens, eles têm que entender um evangelho que faz sentido. Um evangelho que é importante e constrói ou destrói. Maldição não é uma mágica. Maldição é o falar mal de alguém para alguém. Por isso que é chamado maldição, dizer mal. Bênçãos não é uma mágica, alguma coisa que eu coloquei sobre a pessoa. É eu falar bem de alguém para alguém. Eu trazer palavras de conforto para o seu coração. Isso faz sentido. E as novas gerações conseguem entender isso. E esse evangelho faz sentido para elas. Existe esperança para as novas gerações? Existe. A partir do momento que eu fale a língua delas. Que eu consigo alcançá-las aonde elas estão. E para terminar esse ponto aqui, um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é um exemplo que eu encontro muito quando eu vou dar estudos bíblicos e assim por diante. Muitas vezes, até já usei aqui em alguns momentos, em alguns lugares, quando se conta a história de Caim e Abel, mostra-se que o Abel levou o cordeirinho e o Caim levou um monte de frutos da terra. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E, por isso, Caim ficou chateado, triste, matou seu irmão, você conhece a história. E muitas vezes nós terminamos a história dizendo, viu? Novas gerações, obedeça a Deus. O que se ele mandou, faça. Ele mandou cordeiro, coloque cordeiro. Não questione, não pergunte, não leve frutas. Faça tudo do jeito que Deus mandou. E não questione. As novas gerações têm um pouco de problema com isso. E eles chegam e eles gostariam de perguntar. Muitas vezes eles se perguntam, mas por quê? Por quê que Deus rejeitou a oferta de Caim só porque ele mandou uma coisa? Para nós, às vezes nós que passamos os 40, fica um pouco mais fácil nós entendermos essa linguagem do se Deus falou, eu cumpro. Por quê? Porque nós vivemos ou nascemos mais perto das guerras. Nós vimos guerras acontecerem. Nós crescemos, talvez não aqui no Brasil, tão perto de nós, mas nós crescemos acompanhando guerras. Ou os nossos avós, muitos de vocês têm avós que vieram da Europa, avós que vieram da Alemanha, avós que vieram da Itália, e muitos deles fugindo da guerra. O meu avô veio da Alemanha fugindo da guerra. Ou seja, as nossas gerações estão mais perto da guerra do que as novas gerações. Então, para aqueles que viram ou presenciaram, talvez em primeira mão, guerras acontecendo ao seu redor, era mais fácil seguir ordens. Não é que as novas gerações estão perdidas, não é que as novas gerações estão completamente desorganizadas. É que para elas, seguir uma ordem significa entender o princípio de funcionamento, de a razão daquilo, o porquê aquilo funciona assim ou assado. E quando ele entender isso, aquilo pode ser colocado em prática, porque faz sentido para ele. Deus, ele rejeita a oferta de Caim, não apenas porque Caim não obedeceu a Deus, mas porque Caim estava destruindo, desestruturando, desmoronando o propósito didático que Deus tinha de ensinar o plano da redenção através do ritual da morte do cordeiro. Quando Abel traz o cordeiro, além de estar sim obedecendo a Deus, Abel estava ensinando a todos os outros que estavam assistindo aquele sacrifício que no futuro o Messias viria para morrer no nosso lugar. E aquele cordeiro era a representação desse Messias. Lembre-se que Caim e Abel são a segunda geração da humanidade. Deus estava estruturando todo um plano didático para que a humanidade entendesse como funcionava o plano da redenção. Quando Caim vem e traz frutos, Caim está deliberadamente desestruturando toda a didática de Deus. Tudo ia entrar por água abaixo. Então, existia um motivo. Deus não estava rejeitando Caim. Deus não estava simplesmente chateado porque Caim não obedeceu. Deus estava falando assim, Caim, não funciona. Se você continuar desse jeito, toda a continuidade das suas gerações vão por água abaixo. E é isso que acontece em Gênesis. Então, para as novas gerações, quando nós mostramos para eles que Deus, ele se importa em ensinar a razão das coisas, Deus se importa e deixa claro na Bíblia o porquê que ele toma a decisão A, a decisão B, ou assim por diante, as novas gerações, elas têm não apenas prazer em aprender isso, mas elas seguem aquilo porque faz sentido na cabeça delas. Amigos, as novas gerações, elas não conseguem apenas obedecer, elas precisam entender. E quando o evangelho deixa de ser misticismo, ou simplesmente uma mágica, ou simplesmente porque sim, porque não, as novas gerações, elas se encantam, elas se apaixonam, elas abraçam esse evangelho, e elas não apenas vivem esse evangelho, mas elas começam a pregar para os seus amigos o evangelho que faz sentido, porque ela viu razão naquele evangelho. Primeira barreira, então, que as novas gerações encontram para conhecer a Cristo é um evangelho místico. Nós temos que parar de trazer um evangelho místico para as novas gerações. Nós temos que trazer um evangelho que faz sentido. O segundo ponto é a hipocrisia. Amigos, as novas gerações, elas têm pavor de hipocrisia. Pavor, pavor. Elas veem hipocrisia, elas correm léguas. Por quê? O que, que é hipocrisia? Acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. No grego, hipocrisia, hipócrita, era o ator. Então, os gregos gostavam muito de filosofia e gostavam também de peças teatrais. E através de muitas peças teatrais, eles estavam tentando mandar uma mensagem para o público. Interessante que o ator das peças teatrais era chamado hipócrita. Por quê? Porque o ator, ele estava fazendo um papel de mentira. Era uma mentirinha. Ele estava vivendo uma mentira. Ele estava saindo, desincorporando, por assim dizer, da personalidade dele, da identidade dele, fazendo de conta que ele era outra coisa. Então, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, Jesus está falando assim, vocês são os atores mesmos. Porque vocês estão fazendo uma coisa que vocês não são. Vocês estão pregando uma coisa que vocês não são. Vocês estão fazendo de conta que a vida de vocês é uma, quando na verdade não é. Hipócritas. Amigos, um dos piores problemas da religião na época de Jesus era que aqueles que tinham a incumbência de passar a mensagem para o público eram hipócritas. Eles passavam uma mensagem que eles não viviam. Tem uma história interessante no livro de Mateus, que Jesus chama os hipócritas de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Não sei se você também, assim como eu, cresceu ouvindo isso e não sabendo o que era um sepulcro caiado quando era criança, né? Quando o povo de Israel, quando o povo judeu, eles vinham para Jerusalém, vamos supor, você é um judeu que você mora longe de Jerusalém. E aí, exatamente na época da Páscoa, normalmente na época da Páscoa, você tinha a tendência de vir e visitar Jerusalém. Era uma festa onde os judeus voltavam para Jerusalém. Se você fosse um judeu que morasse relativamente perto de Jerusalém, você era obrigado a ir. Se você morasse muito longe, pelo menos uma vez na vida, você ia para Jerusalém. Existia até uma frase que os judeus costumavam falar, encontrava na rua, e aí, como é que você está? Eu estou bem. E aí, Jerusalém esse ano? Esse ano não, mas ano que vem estaremos em Jerusalém. Ano que vem em Jerusalém. Então eles tinham uma frase onde sempre eles tentavam dizer, um dia a gente se encontra em Jerusalém. Provavelmente na época da Páscoa. E no caminho, indo para Jerusalém, normalmente haviam cemitérios. Tá? Os cemitérios eram feitos, eram construídos, eram montados no caminho, na beira do caminho, para facilitar. E na beira do caminho tinha muitos sepulcros ou tumbas dos cemitérios. E muitas vezes esses sepulcros estavam velhos, estavam sujos, estavam meio que perdidos ali no tempo. E o peregrino, aquele que estava vindo para Jerusalém na época da Páscoa para participar de toda a festa religiosa na Páscoa, ele passava perto daqueles cemitérios e muitas vezes eles tropeçavam nos sepulcros. Só que aí você vai falar, puxa, que pena, né? Mas levanta, bate a poeira e vai em frente. Não. Nós temos um problema muito grave aqui. Porque também havia uma lei onde eles... essa lei dizia o seguinte, se você tem qualquer tipo de contato com um morto, pode ser até um contato terciarizado, assim, você encostou, tropeçou no sepulcro, você precisa ficar de quarentena. Tá? Na lei dos judeus se você lidou com um cadáver, você precisa de X dias ali de quarentena, sem lidar com pessoas, sem estar em público. Se eu tropecei num sepulcro, eu sou considerado impuro, ritualmente falando. Então vamos supor, tropecei no sepulcro agora e do meu lado está o André, que está ali atrás da câmera agora, ele está andando do meu lado e ele fala, puxa Daniel, e vai me ajudar para eu não cair no chão. Só que eu já tropecei no sepulcro e o André segurou na minha mão, pronto, está os dois impuros. Eu não posso entrar, não posso fazer parte da Páscoa em Jerusalém e o André também não. Então o pior pesadelo que podia acontecer para nós dois era no caminho do festival da Páscoa em Jerusalém, talvez pela primeira vez na nossa vida, a gente vai ter que voltar, porque nós tropeçamos num sepulcro. Para isso não acontecer, muitos trabalhadores ali dos arredores de Jerusalém caiavam ou passavam cal, tá? Para ficar branquinho os sepulcros e eles ficarem bonitinhos. E principalmente eles ficarem, como que eu vou dizer assim, claros, fácil de enxergar. Tá? Então o sol quente batendo ali, eu vejo de longe que ali tem um cemitério, vou passar longe para não ter perigo de eu tropeçar num sepulcro. Jesus olha para os fariseus e fala, sabe qual é o problema com vocês? Vocês são sepulcros caiados, estão lindos por fora, estão brilhando por fora. Talvez vocês estão do jeito que vocês gostariam de estar. Porém, as pessoas sabem muito bem o que tem dentro de você. E por isso, passam de longe. Vocês são atores. Vocês são sepulcros cheios de impurezas por dentro, mas fazendo de conta que vocês estão bonitinhos por fora. Só que pior do que isso, é que quando as pessoas, seus alunos, entram em contato com você, ele se torna impuro e ele não consegue participar do real motivo pelo qual ele veio para esse mundo. Ele não consegue entender o plano da redenção, que era esse o objetivo da Páscoa. Ele não consegue participar do plano da redenção. Ele não consegue saber o que está acontecendo, porque ele está contaminado com a sua impureza e ele volta para casa sem ter noção daquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. Amigos, um dos motivos pelos quais as novas gerações não estão mais perto de Deus é porque muitas vezes nós estamos ensinando uma coisa e vivendo outra. Nós estamos falando uma coisa, mas vivendo outra. As novas gerações querem olhar para nós e verem nas nossas vidas o resultado do verdadeiro cristianismo. E aí que eu entro no terceiro ponto, na terceira barreira que muitas vezes impede as novas gerações, os jovens, de conhecerem, de chegarem um pouquinho mais perto de Deus. E eu queria ler com vocês agora esse verso aqui, deixa eu voltar para cá, isso, esse ali mesmo, Mateus 7, verso 20. Você conhece esse verso muito bem. Jesus diz o seguinte: é pelos frutos que os conhecereis. Como assim? Quer dizer que eu tenho que fazer coisas para ser aceito? Quer dizer que eu preciso fazer coisas para ir para o céu? Não. Mas a sua vida, a pergunta que eu faço para você, a sua vida está gerando frutos? Essa pergunta eu faço para todas as gerações. A sua vida está gerando frutos? Sabe por quê, amigo? É muito fácil eu falar de Jesus, eu pregar de Jesus, eu dar estudos bíblicos, eu distribuir folhetos, mas a minha vida na prática, ela não gera frutos. Ou seja, eu estou sempre na pior. Eu falo de Jesus para as pessoas, mas eu estou sempre angustiado. Eu falo da paz de Cristo para as pessoas, mas eu estou sempre sem paz. Eu falo para as pessoas sobre saúde, mas eu estou sempre doente. Eu falo para as pessoas que Cristo vai me ajudar, mas eu nunca ganho ajuda de lugar nenhum. A pergunta é: quais são os resultados do cristianismo na sua vida? Repito também algo que eu sempre comento aqui, um dos mandamentos de Deus é: não tomarás o nome de Deus em vão. Ou seja, se você for se chamar de cristão, viva como cristão e gere frutos de um cristianismo. Não se chame de cristão se for para jogar o nome de Cristo na lama. Não tome o nome de Deus, de Cristo, em vão. Se é para ser cristão, viva como cristão. As nossas vidas, elas precisam gerar resultados. Sabe, quando Deus chega no Antigo Testamento e fala para o povo de Israel que eles teriam bênçãos, Deus não está dizendo: se você obedecer a minha regra, eu te dou um presente. Deus está falando: não, amigos, se eu coloco ao seu redor alguns conselhos, se eu coloco ao seu redor os objetivos do meu plano, se eu coloco ao seu redor uma missão e você seguir aquilo, automaticamente a sua vida vai gerar frutos. O pastor Morris Vanden tem uma ilustração muito interessante. Ele fala assim: se você tem uma macieira e essa macieira ela está doente, você não pega a vitamina, não pega o adubo, vai lá e passa nas maçãs que estão nascendo meio mirradas. Né? Ela está doente, os frutos estão mirrados porque ela está doente, você não pega o adubo, você não pega a vitamina e passa na maçã mirrada. Você pega o adubo e você coloca na raiz. Qual que é a raiz da sua fé? Aonde está baseado os seus princípios? Aonde estão baseadas as verdades em que você acredita? É no Deus Criador do céu e da terra? Se é nesse Deus, então nós temos que perguntar para Ele: o que mais, ó Deus, o Senhor quer que eu mude na minha vida para que a minha vida dê resultados? Vamos ser um pouquinho mais prático nesses exemplos? Um cristão que deve na praça, como que pode pregar? Um cristão que fala mentiras, como que ele pode pregar? Um cristão que ele está constantemente saindo dos empregos, porque ele não quer aprender, ou ele não quer lidar com as pessoas, ou ele não aprende a controlar o seu ego, ou ele não aprende a controlar as suas explosões, e por isso ele está sempre perdendo o emprego, por isso ele está sempre brigando com a família, por isso ele está sempre machucando as pessoas que estão à sua volta, o cristianismo dele está precisando de vitaminas na raiz. Ele precisa entender um pouquinho mais o que, que ele pode fazer para que ele possa estar mais em paz, para que ele possa se capacitar mais, para que ele possa entender o que Deus tem para ele, para que os seus resultados, os seus frutos na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida pública, sejam resultados que, quando as novas gerações ouçam ele falar, as novas gerações falam assim: eu quero ser como essa pessoa. Essa pessoa, ela está cada vez mais perto de Cristo, mas também perto das pessoas. As crianças queriam estar perto de Jesus, não porque Jesus pregava coisas bonitas, é porque Jesus era uma pessoa interessante, uma pessoa legal, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que era amável. Então, as crianças indo para Jesus, não é porque elas pensavam: oh, esse é o filho de Deus, preciso sentar no colo dele e tudo vai ficar melhor para a minha vida. Não, eles queriam estar ali. Vou falar de uma forma bem simples, porque era legal estar com Jesus. Quais são os frutos que você, como cristão, está colocando, mostrando, apresentando na sua vida? Mais uma vez, as bênçãos de Deus não são presentes que eu preciso ganhar de Deus porque eu cumpri tudo certinho. As bênçãos de Deus são resultado de uma vida que está saudavelmente enraizada em Cristo. E essas bênçãos não são para que eu usufrua de benefícios, mas são para que eu use essas bênçãos para encontrar, para atingir, para alcançar outras pessoas. Amigos, eu bato bastante nesse ponto, porque várias vezes eu ainda vejo pessoas dizendo que elas estão vivendo uma vida difícil aqui, mas um dia elas vão chegar no lugar e tudo será melhor, eles vão ganhar os bônus por terem sido cristãos que sofreram aqui na terra. Amigos, os bônus chegam agora, como frutos, para que através deles você possa usá-los como ferramentas e através deles alcançar outras pessoas. O terceiro ponto pelo qual muitas vezes as novas gerações têm problemas de chegarem perto de Jesus é porque está faltando frutos nas gerações mais antigas. Nós precisamos perguntar para Deus o que, que nós precisamos fazer para que os outros vejam, enxerguem os frutos na nossa vida e queiram falar assim: eu quero ser que nem aquela pessoa quando eu crescer. Eu quero estar perto de Deus como aquela pessoa. Eu quero ser feliz como aquela pessoa. Eu quero ter sucesso nessa vida como aquela pessoa. Porque aquela pessoa nem abriu a boca para falar de Deus para mim. Mas a vida dele, eu quero aquilo que ele tem na minha vida. E o que, que você tem? Aí começa a pregação do Evangelho. Amigos, muitas vezes nós tentamos dar um estudo bíblico para as novas gerações. E a gente chega e fala assim: olha, se você entender quem é Jesus, você vai se converter. E aí as novas gerações não se convertem. E aí nós falamos o seguinte: não há esperança para as novas gerações. Na verdade, como eu falei, no nosso caso, às vezes nós nascemos ali na década de 50, 60, 70, no nosso caso, quando você enxerga uma verdade e entende aquela verdade, talvez seja suficiente. Mas as novas gerações precisam de três fontes primárias para experimentar o Evangelho. E eu queria falar para vocês essas três fontes. Primeiro, obviamente, a Bíblia. A Bíblia traz a história, conta a história de Jesus. A Bíblia conta a história de um Deus que criou você para ter relacionamento com você, que criou você para que você aprenda a amá-lo e que, no fim das contas, morreu para te dar o privilégio de uma segunda escolha, de uma segunda chance. A Bíblia é aquilo que me traz para mais perto de Deus de forma primária. Isso é tão importante que até Jesus usou a palavra quando ele estava tentando ensinar os seus discípulos. E ele fala o seguinte: quando os seus discípulos estavam andando no caminho de Emaús, Jesus apareceu do seu lado, do lado deles, e Jesus não, e eles não entenderam, não aprenderam, não entenderam quem estava ali. Às vezes estou me perdendo nas câmeras aqui, né? Mas vocês podem dar tchauzinho aí que eu olho para vocês, tá? Não tem problema não. Os discípulos estavam indo a caminho de Emaús, Jesus ressuscitado se põe do lado deles e eles não entendem quem era Jesus. Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Eu preciso sim da Bíblia para entender quem Jesus é. Mas aí você vai falar, tá, mas os discípulos não sabiam quem era Jesus? Como é que eles não reconheceram Jesus? Os discípulos, eles tinham uma visão de quem Jesus deveria ser. Para eles, Jesus era aquele Che Guevara, era aquele libertador que ia vir e começar um levante, começar um monte de uma ruaça ali e juntar um exército e juntos, Jesus e o exército, eles iam lutar contra Roma e vencer Roma. Isso era o que os discípulos estavam esperando. Quando Jesus faz tudo ao contrário, eles não conseguem entender que esse Jesus era o Messias. Mas quando Jesus está andando no caminho junto com eles, Jesus vai explicando, usando a palavra, e através da palavra, Jesus vai calibrando a visão dos discípulos para enxergarem quem o Messias realmente deveria ser. Então, a primeira fonte que o jovem precisa realmente é a Bíblia. Aí se você vai falar assim, mas só a Bíblia é o suficiente. Amigos, para o jovem, para as novas gerações terem experiência com Jesus, começa pela Bíblia e tem que passar por mais dois pontos. O próximo é sentido. Aquilo que ele leu na Bíblia precisa fazer sentido na cabeça dele. Não é que ele leu um negócio e ele simplesmente, li, obedeci. Para ele, aquilo precisa fazer sentido. Então, por exemplo, quando eu falo para o jovem, olha, cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com sites que você usa no computador, muitas vezes o jovem, as novas gerações, chegam e falam assim, por quê? Porque você já está me dando uma regra? Por quê? Porque você vai me dar uma bronca? Por quê? Porque Deus vai me mandar, vai me tirar do céu, vai me colocar no inferno se eu assistir um filme errado, ouvir uma música errada? As novas gerações, elas precisam entender o seguinte, e elas querem entender. Querido, esse site, ou esse filme, ou essa música, na verdade, não é que ela simplesmente é uma desobediência. Não é isso. É que aquilo que você alimenta a sua mente, com aquilo, o tipo de alimento que você coloca dentro da sua mente, transforma o seu caráter. E quanto mais você alimentar a sua mente com coisas que transformam o seu caráter, mais o seu caráter vai ser transformado. E mais tarde, quando Jesus voltar, o seu caráter não está mais combinando com o caráter das coisas do céu. A própria oração do Pai Nosso ensinava isso. Seja feito a sua vontade, assim na terra como é no céu. A oração do Pai Nosso está dizendo o seguinte: Deus, eu quero alimentar a minha mente com as coisas que são a sua vontade. Eu quero alimentar a minha mente aqui na terra com a sua vontade, da mesma forma que os anjos alimentam as mentes deles no céu, através da sua vontade. Por que isso? Para que o meu crescimento intelectual esteja mais em harmonia, falando mais a língua da eternidade do que a língua desse século. Você entende, jovem, que é por isso que certos sites, certos filmes, certas séries, certos livros não convêm. Porque você está simplesmente alimentando a sua mente com veneno. A pergunta é isso que você quer para a sua vida? Você entende que quando você joga de volta a responsabilidade na mão dele, o jovem, ele assume aquela responsabilidade, ele entende. E aí ele começa a fazer uma análise crítica, uma decisão crítica daquilo que ele realmente quer. Será que eu realmente quero alimentar a minha mente com esse tipo de coisa? Cada vez que aquilo for apresentado para ele, vai tocar uma luzinha na cabeça dele. E, obviamente, ele vai fazer uma escolha. Mas ele vai fazer uma escolha, mesmo que ele esteja sozinho, sem ninguém vendo, num quarto escuro. Ele vai fazer uma escolha que faz sentido para ele na cabeça dele. Amigos, muitas vezes nós precisamos mostrar o sentido das coisas para as novas gerações. Quando você devolve o dízimo, não é porque Deus manda, mas é porque você faz parte de uma missão. E essa missão, você deseja, você quer sustentar essa missão. Você não está aqui só para cuidar do seu próprio umbigo. Você não está aqui só para satisfazer os seus desejos. O seu salário não é só para comprar coisinhas bonitinhas e gostosas para você no final do mês. Existe uma missão que está acontecendo e você é parte dessa missão. Nós estamos numa guerra. E quando você está vivendo uma guerra, você não está simplesmente indo no mercado e comprando tudo aquilo que você deseja satisfazer, para satisfazer os seus prazeres. Você pensa, será que eu posso ajudar mais um pouquinho para que o meu país vença a guerra? Para que o meu lado, o lado de Deus, vença essa guerra? Os meus dízimos e ofertas não são simplesmente porque Deus mandou ou deixou de mandar, mas porque eu sou parte integrante dessa missão. Eu faço parte do plano da redenção que está sendo pregado aqui nessa terra. Quando falam para mim sobre comer alimentos ou beber bebidas que não fazem bem para mim, não é porque isso é pecado, não é. Mas é quando eu como e quando eu bebo aquilo, mais uma vez, eu estou fortalecendo o meu corpo para a guerra ou estou enfraquecendo o meu corpo e me deixando mais vulnerável para ser atingido pelo inimigo. Jovem, é isso que você quer? Não é uma questão de obedecer ou não obedecer, de pode, não pode, de certo ou errado. É uma questão que faz sentido. E quando o jovem entende aquilo que faz sentido, a maioria, eu te digo o seguinte, a maioria vai fazer uma decisão consciente. Talvez até não hoje, talvez até não amanhã. Mas se ele é uma pessoa inteligente, e você mostra para ele que esse evangelho faz sentido, que quando Deus te pede certas coisas, ele não está colocando uma lista de regras, mas ele está dizendo, querido, filho, se você for por esse caminho, abundância vai acontecer na sua vida e você vai ter mais força intelectual, física e moral para você alcançar o sonho que eu tenho para você. Quando o jovem entende isso, ele vive isso e muito mais, ele vira um missionário. Porque ele começa a defender com unhas e dentes o protocolo de funcionamento do universo, ou seja, a lei de Deus, simplesmente porque ela faz sentido. Quando Deus mandou isso para você, é porque Deus estava simplesmente te contando como que o universo que ele criou funciona. E se você viver em harmonia com ele, funciona melhor ainda. E por último, para a gente terminar, o terceiro ponto que um jovem precisa, só para a gente recordar. Então, o primeiro é a Bíblia. Ele realmente precisa da Bíblia. É na Bíblia que eu encontro a história da redenção. Segundo, ele precisa fazer sentido daquilo que você está falando. A Bíblia faz sentido. E terceiro, ele precisa experimentar. Ah, eu pulei um verso aqui que queria muito falar, muito ler para vocês. Não sei se ele pode colocar ali para mim. Estou abrindo aqui, isso. Coloca ali para mim esse mesmo. Não, é o verso anterior, por favor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O verso de Romanos não está dizendo que você precisa ser transformado através da obediência apenas. Está dizendo que você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Enquanto a sua mente estava mais acostumada com essa terra, Deus está falando assim, eu preciso que você renove a sua mente. O que é o batismo? O batismo é quando eu morro e a minha mente que estava mais, sabia mais a língua desse século, sabia mais as coisas desse século, gostava mais das coisas desse mundo, morre também e eu ressuscito. E nesse ressuscitar, quando eu estou saindo do tanque batismal, quando eu estou saindo de uma decisão que eu tomei por Cristo, é como se eu estivesse falando, eu quero sim uma mente diferenciada, eu quero sim aprender uma língua, a língua da eternidade, a língua do céu, sejam transformados pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O último ponto é experiência. O jovem, ele precisa de experiência. experiência. Ele quer experimentar. Ele pode ouvir de Cristo. Faz sentido. Ele entende. Faz sentido. Mas agora ele precisa experimentar. E o que, que é experimentar? Como assim? Por que, que experimentar? Porque hoje em dia, principalmente do ano 2000 para cá, quando você vai comprar um carro, eles estão falando de experiência. Você vai comprar uma roupa, é experiência. Quando eles estão falando de uma viagem, é uma experiência. E quando eu vou falar de Cristo, eu simplesmente dou uma informação e quero que ele tome uma decisão. Não faz sentido para ele. Como é que eu faço para permitir que os meus jovens experimentem a Cristo? Primeiro, chamado para vocês, jovens das novas gerações, se exponham. Se exponham. Peçam para Deus, o que, que o Senhor quer que eu experimente? Eu quero viver uma experiência contigo. Eu entendo, faz sentido, mas eu quero sentir também. Eu quero estar ali no meio. O que, que eu posso fazer? Peça para Deus, jovens, peça para Deus e se exponha. Se Ele te mandou ir para um lugar, vá. Se Ele te mandou fazer parte de algum movimento, faça. Se exponha. Mas principalmente, para aqueles que estão trabalhando com jovens, os líderes, os pais, nós que somos de uma geração um pouquinho mais antiga, crie formas, crie oportunidades para que os jovens possam experimentar a Cristo. E uma delas, um exemplo, por exemplo, é missão. Quando você cria uma missão, onde os jovens têm um objetivo, eles têm um propósito, talvez eles saiam de um lugar, vão para outro lugar, talvez eles saiam daqui, eles se reúnem com outros amigos, eles têm um foco, eles têm uma missão, eles têm um propósito, eles precisam de Deus, eles experimentam a Deus. É quase como se você conseguisse saborear, é quase como se você conseguisse sentir o cheiro, sentir o abraço de Deus, quando você experimenta que é somente porque Deus está ali com você, que esse projeto que você começou não para satisfazer as suas próprias, os seus próprios prazeres, mas para trazer uma vida diferenciada para um grupo de pessoas, para em outro lugar, enfim, uma missão onde você está fazendo algo para outra pessoa, para o próximo, para a sociedade, e você sente Deus do seu lado. Você sente Deus segurando na sua mão, você sente Deus organizando coisas que nunca dariam certo, mas deram certo. Você vê resultados, você vê as pessoas felizes e você volta de lá como nunca você se sentiu na vida. Bíblia, o jovem quer aprender sobre a Bíblia. O jovem pede para aprender sobre a Bíblia. Experiência. Crie oportunidades para que os jovens possam experimentar a Deus. Jovem, se exponha. Pare de ficar enfurnado no seu quarto assistindo e jogando videogame. Se exponha. É só assim que você experimenta a Deus. E o terceiro, mostre para o jovem uma religião que faz sentido. Uma religiosidade, uma espiritualidade, um evangelho que faz sentido. Tudo que Deus colocou na Bíblia, Ele colocou para trazer respostas para os jovens que estão continuamente perguntando. O que, que isso significa? Deus fala, não se preocupe, eu explico para você. Novas gerações, vocês são o futuro da pregação do Evangelho. Vocês não estão aqui nessa terra apenas de passagem. Vocês têm uma missão, um propósito, um objetivo. E quando vocês estiverem vivendo essa missão na vida de vocês, é que a sua vida vai começar a realmente ter graça, fazer sentido e ter um rumo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que é geração nova. Que Deus abençoe você que lida com novas gerações. Para que com a sabedoria de Deus nós possamos estar constantemente criando formas para falar a língua das novas gerações e assim trazer a esperança que Jesus trouxe através da cruz para todos aqueles que têm vontade de conhecê-lo.
Um dia você vai achar que a vida é muito mais que o aconchego do ar. Sem mágoa, sem rancor, sem despedida, sem hesitar se o mundo vais tomar. À sua frente um vasto horizonte, e atrás o lar ficando mais distante. E então você dirá, livre enfim, Senhor de mim, sem destino, sem lei, sem Deus. Livre enfim, Senhor de mim, nunca vou no abraço de Deus. O mundo é meu. Você vai desfrutar cada segundo, provar das mil delícias deste mundo, tal como se o amanhã não existisse, tal como se a sorte enfim sorrisse. Suas noites serão longas e repletas de amigos, de amores, de outras mãos. Então você dirá, livre, enfim, Senhor de mim, nunca vou no abraço de Deus. Livre, enfim, Senhor. Você vai lembrar dos bons conselhos de seu pai, que sobre chuva, sol ou tempestade, nas vilas, nas montanhas, nas cidades, nos becos, nas esquinas, nas tavernas, seu nome irá chamar com voz eterna. E quando te encontrar, vai te abraçar e sorrir, oh, de um jeito tão amável que você não vai mais resistir, Então você dirá, livre, enfim, agora assim, no calor do abraço de Deus, livre, enfim, agora sim, livre, enfim, do mundo, o amor venceu, o amor venceu, o amor venceu.
Qual que é a verdade de Cristo? A verdade de Cristo é que o amor venceu. E quando você entende isso, quando você percebe que o amor venceu, aqui câmera, aqui ó, junto com a Alice, quando você entende, quando você percebe aquilo que Cristo fez por você, você não segue a Deus porque você tem que seguir, você segue a Deus porque faz sentido. Você segue a Deus porque tudo aquilo que Ele falou para você é para te elevar mais ainda, é para te fortalecer mais ainda, é para construir o seu caráter, é para construir a sua espiritualidade. E quando você estiver mais forte, fisicamente, espiritualmente falando, intelectualmente, espiritualmente, quando você estiver mais forte, porque você não apenas ouviu e entendeu, mas colocou em prática aquilo que Deus sonha para você, automaticamente a sua vida gera frutos. E quando você gera frutos, outros conseguem chegar perto e conseguem colher desses frutos. Outros conseguem chegar perto e conseguem falar assim: mas Ali, por que a sua vida é tão diferente? E o Ali vai contar: é porque eu fui lá fora, mas ali não existia substância. Ali todo mundo se satisfaz, mas não é assim que nós crescemos. Não é assim, ninguém aguenta isso por muito tempo. E quando eu cheguei aqui perto de Cristo, eu não só entendi a Cristo, mas eu experimentei a Cristo. Eu entendi quem Deus é, e eu entendi o que Ele quer de mim e para mim. E hoje eu tenho uma missão. E eu gostei muito quando o Ali cantou essa música, porque eu sei o quanto que o Ali se coloca nas mãos de Deus. E não estou falando isso só porque ele está aqui, não. Eu já falei várias vezes para ele, mas tudo que a gente precisa, o Ali está ali, usando o dom dele para abençoar outras pessoas. Ele não precisa de recompensa por isso. Ele não precisa de um presentinho. Eu não preciso falar bem dele para ele vir. Ele vem porque essa é a missão que Deus sonhou para ele. Quando ele está vivendo isso, ele tem prazer. Nós temos jovens ali atrás, nas câmeras. Nós temos jovens trabalhando na parte da informática. Nós temos jovens trabalhando para que esse vídeo chegue até você. Eles não ganham um centavo para estar aqui. Eles também não ganharam um presentinho para estar aqui. Mas eles estão aqui porque essa é parte da missão que Deus colocou nas mãos deles para levar esse evangelho até os confins da terra. E eu te faço uma pergunta, jovem. O que que você está fazendo onde você está para permitir que Deus te use e assim, através de você sendo ferramenta para alcançar outros, você encontrar a sua felicidade, a sua identidade e a sua razão de existir aqui na Terra? Jovem, quando você estiver vivendo isso, nada vai ser mais delicioso para você do que a vida que Jesus escolheu para você desde antes do seu nascimento. Jovem, pense bem. Quando Deus te chamou, é porque Ele sabia que isso seria muito mais legal para você do que qualquer outra coisa que o mundo ou o diabo puder te oferecer. A escolha está nas suas mãos. E eu te convido para fazer a escolha certa, a escolha inteligente, uma escolha que faz sentido e uma escolha que vai te trazer a melhor experiência que você já teve em toda a sua vida e mantê-la por toda a eternidade. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todos os jovens, por todas as novas gerações que já entenderam o seu amor, que já entenderam a sua missão para eles, que já estão vivendo uma vida que não é só empurrar com a barriga, não é só ver o que é melhor para eles, uma vida que faz sentido, uma vida que faz diferença, uma vida que faz a diferença aonde quer que eles estejam. Pai, obrigado por esses jovens. Mas peço mais ainda, Senhor, enche-os de sabedoria para que eles possam gerar frutos, para que outros jovens possam, através deles, encontrar a identidade que Deus tem para eles, através deles encontrar o amor de Jesus, através deles encontrar como a eternidade faz sentido. Pai, abençoa-nos para que possamos fazer a diferença aonde quer que nós estivermos, independentemente de qual geração nós pertencemos, que nós possamos ser ferramentas nas tuas mãos e encontrar a felicidade vivendo o sonho, a missão e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Peço uma bênção especial sobre cada um que está assistindo, sobre cada um que está vendo e ouvindo, que o Senhor os encha com a sua sabedoria para que eles possam encontrar Jesus através da palavra, experimentar Jesus através da missão e entender Jesus. E assim, eles possam tomar as decisões que o Senhor sonhou para eles. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa. É o que eu te peço. Nos traz de volta amanhã para continuarmos essa semana de oração. Porque há esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.